Salmo 146, Aleluia. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta, liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos perversos. Até aqui, esta preciosa palavra de Deus, se nós levarmos ao nosso coração e crermos o que nós lemos, então Deus nos estende a sua mão em nossa direção. Nós não devemos confiar em pessoas, isso nós compreendemos. Mas temos que compreender agora que temos, de fato, que nos plenamente confiar em Deus. Uma coisa é boa, mas o outro faz parte. Saber que pessoas não podem ajudar, ter a experiência que pessoas nos decepcionam e que nós somos envergonhados neles, isto é uma coisa. Mas o outro lado é saber que Deus não pode decepcionar, saber que nele não seremos envergonhados. Isto tem que nos ser ainda concedido. A primeira parte, isto eu quero repetir, nós todos, já de experiências amargas, no próprio corpo, na própria alma e no espírito, nós já chegamos a conhecer. A primeira coisa se tornou uma parte da vida. Nós sabemos que não podemos simplesmente colocar nossa confiança em seres humanos. Mas agora a segunda parte deve se tornar uma parte mais firme ainda da nossa vida de fé. Porque nós podemos confiar em Deus. Nele nós não seremos envergonhados. A Ele podemos vir dia e noite. Ele não diz, você pode confiar em mim? E e depois estamos abandonados? Não. Nosso Deus é um verdadeiro Deus, um fiel Deus. Ele estará conosco todos os dias até o fim da terra. Bem-aventurado aquele cuja ajuda é o Deus de Jacó, cuja esperança descansa no Senhor, seu Deus. Nele que criou os céus e a terra, o mar com tudo o que está dentro, o fiel que mantém a fidelidade eternamente. Essa é a promessa que o Senhor dá hoje para você e para mim. O fiel que mantém a fidelidade eternamente, que jamais muda a sua opinião, o seu pensamento, e não pode tomar outra decisão a não ser daquela que ele fez já desde antes da fundação do mundo, qual seja de redimir a você e a mim para nos fazer filhos e filhas de Deus. Também esta parte nós não queremos esquecer, que dá o direito, que cria o direito aos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor, ele liberta os cativos. O Senhor dá aos cegos a visão. O Senhor, ele levanta os oprimidos. Ele ama os justos. Que palavra maravilhosa. E o bom é, o bom nisto é que é verdade. E que nós podemos, de fato, confiar. E com a ajuda de Deus, podemos contar com essa convicção de fé. Nós queremos agora conscientemente colocar esta reunião ao Senhor, que Ele hoje chegue ao seu direito, no nosso meio, na tua e na minha vida, que Ele possa tornar realidade a sua palavra, que aquilo que lemos e também todas as promessas que Ele, pela graça, nos concedeu. Vamos para a oração nos levantar. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço, junto com todos os irmãos e irmãs que estão presentes e com todos que estão ligados conosco e em suas orações pensam nesse culto a Deus. Senhor, toma-nos, deixa-nos vivenciar de uma forma visível, sensível e audível. Nós ouvimos de Ti e através da Tua palavra veio fé em nossos corações. Nesta fé e confiança, nós chegamos a Ti agora. Justo Deus, Criador do céu e a terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, vê-nos hoje com graça. Abençoe, Senhor, a Tua herança. Perdoe todas as transgressões. Elimina toda a culpa. Purifique e santifique-nos na Tua presença. E fale conosco através da Tua Palavra e através do Teu Espírito, Senhor. Eu Te agradeço que hoje nós podemos estar reunidos aqui para falar contigo. E eu peço a Ti, fale conosco. Fale como um pai fala com os seus filhos, com os quais ele pensa bem, e torna-nos filhos obedientes de Deus, pessoas que tu podes abençoar e podes colocar para bênção para outros. Tira tudo o que está atrapalhando, tira tudo o que está no, pudesse estar no seu caminho, Senhor, e abra para Ti mesmo o caminho para a glória e para a glorificação do Teu santo nome. A Ti, ó Deus, nós já falamos agora, obrigado, que Tu nos ouviste e nos abençoarás, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Eu não tenho tema especial hoje, mas uma coisa me move. Eu tenho uma fita cassete aqui que se refere ainda à carta circular e irmãos de Estocolmo, no dia 27 de julho, eles anunciaram certas coisas que não são bíblicas. E eu, no caminho para cá, a partir do aeroporto, me coloquei a pergunta: por que eu tenho que até me preocupar com as coisas que não estão certas diante de Deus? Eu gostaria mais de deixar tudo parado. O que quer que foi, o que é dito, não tocar nessas coisas. Se me toca pessoalmente, então sim. Então, cada um pode dizer o que ele quer. Se quem quer limpar os seus sapatos em mim como um capacho, então posso estar à disposição para isso. Mas quando se trata da palavra de Deus, quando se trata da verdade, então é outra coisa. Então é outra coisa. A verdade tem que permanecer verdade e não pode ser mais misturada com algum tipo de opinião ou adições ou tradições, muito menos que doutrinas que de fato têm que vir de demônios, porque de fato colocam em questão a palavra de Deus ou tiram a autoridade dela e deixo valer a própria opinião, colocando-a à luz do candeeiro. Quem de vocês poderia crer que alguém lê da carta de Timóteo, qual seja a palavra conhecida, antiga, eu lerei agora. Estamos entre nós aqui e eu preguei tanto que eu agora posso falar um pouco, sem pregar. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns cairão, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, seduzidos pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. São pessoas essas que proíbem o casamento e ordenam a abstinência dos alimentos. Principalmente, se trata para mim somente desta oração, nessa fita cassete, o que fala coloca a pergunta. Vocês alguma vez já encontraram uma pessoa que proíbe o casamento e os presentes disseram não? Muito bem. E o próximo ponto foi, vocês sabem por quê? Porque esta palavra tem um significado espiritual. Então ele explica, Cristo em 1963 desceu para essa terra, nessa terra, agora a noiva é unida com, o noivo é unido com a noiva, e cada um que impede outros disso, ele proíbe esse casamento que as almas da noiva sejam ligados com o noivo. E se imaginarmos isso, vocês jamais ouvirão que eu mencione um nome, porque isso não estaria certo diante de Deus. Mas se pensarmos que homens que viajaram com o irmão Branham e, em parte, organizaram suas reuniões, e então, em tantos pontos, desviam tanto, isto é uma dor muito profunda e forte. E se eu hoje, ou onde quer que seja, ou quando quer que seja, menciono essas coisas, então não porque eu me alegro disso, mas pela profunda dor da alma, que em relação à pura palavra de Deus, à mensagem divina, todos os mistérios de Deus que foram revelados, a isto tudo foram acrescentadas próprias interpretações, e uma confusão terrível é causada. E então há pessoas que estão debaixo disso, que ouvem isso e dizem ainda, aleluia. Não precisamos ser crentes por muito tempo, não necessitamos de muito do Espírito de Deus, o mínimo, a mínima medida de Deus já bastaria para saber que a palavra de Deus pensa o que diz e diz o que pensa. Se é dito às pessoas, o tempo da graça já passou, o trono da graça se tornou o trono de juízo, então dizem ainda amém para isso. Eu estaria assustado até a morte se alguém me dissesse, o tempo da graça agora acabou. Imaginem o que significa para você ou para mim, se de fato valesse que o tempo da graça passou, acabou. Nós poderíamos gritar e levantar as mãos e sair correndo, porque então Deus nos teria deixado para trás e nos teria rejeitado. Pessoas dizem amém para coisas que deveriam ser condenadas, amaldiçoadas, que sequer cabem na palavra de Deus ou na proclamação. E então, um homem que em 1974, que ainda estava com os hippies lá na rua, ainda enfatiza em alta voz que o tempo da graça em 1963 já passou, e ele mesmo em 1974, ele estava entre os hippies e fala, 1963, o tempo da graça chegou ao fim. Imaginem, então, ele sequer estaria mais lá, junto? Então, Deus sequer poderia ter chamado ele? Então, ele chegou tarde demais? As pessoas têm pensamentos totalmente distorcidos, não sabem mais o que dizem. Está certo ou não está? E se então me são enviadas as fitas cassetes, então vocês podem sentir comigo o que se passa dentro de mim. Pior jamais foi na Terra. E a grande dor está que todas essas coisas não acontecem nas denominações ou nos círculos que rejeitaram o mensageiro ou a mensagem, mas entram e se espalham lá onde pessoas ouviram a santa e pura palavra de Deus e a aceitaram. Eu sei uma coisa, que todos que são da verdade, eles ouvirão a palavra de Deus até o fim. Eles não olharão para a direita e não desviarão para a direita nem para a esquerda. Eles ficarão no fundamento da palavra de Deus, firmes, até o último dia das suas vidas, até o arrebatamento, até que o Senhor venha para nos levar para o lar. Mas, de acordo com a palavra de Deus, nos últimos dias deveriam haver doutrinas que vêm de demônios e de oradores de mentiras. Pessoas falam mentiras, não falta. O que vocês pensam, o que significa para mim? Eu tenho que simplesmente enfatizar isso de todas as vezes. Para mim, eu gostaria muito mais que se pudesse abrir uma palavra de Deus e falar sobre ela, mas coloquem-se na minha situação. Muitos anos, pessoas foram apoiadas, leram as pregações de Irmão Branham, experimentaram, provaram a preciosa palavra de Deus e os poderes do mundo futuro, como está escrito em Hebreus 6. E então, eles se voltam para trás e vão onde não deveriam ir e creem aquilo o que absolutamente não poderia ser crido. Isto é uma dor muito profunda. E eu espero que Deus, na sua graça incomensurável, possa agir mais uma vez e falar o juízo, e falará o juízo, como no Antigo Testamento. Lá, os sacerdotes tinham o peitoral com as 12 pedras e era falado o juízo. Se a luz brilhava, então a coisa estava certa. E se a luz não brilhava a partir do peitoral, então poderia-se esquecer a coisa. O irmão Branham, ele, em 1958, ele teve uma pregação maravilhosa sobre isso. E ele disse, no Novo Testamento, a doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus, é esse peitoral. E se alguém proclama algo e não brilha, que a palavra de Deus não reflete a luz, então pode-se esquecer a coisa. Tem que sempre ser bíblico. Talvez Vocês até leram a consideração sobre a calculação, o cálculo do ano, ou se chega ao ano de 83 ou 84. Não há ninguém sobre a Terra que tenha o direito de fazer tal cálculo. Se a Santa Escritura diz uma meia hora, então isto é uma meia hora. E em algum lugar eu disse, se tem uma vivência com Deus, então nisto não se olha no relógio, mas olhando para trás, quando a vivência passou e nós chegamos a nós mesmos de novo, então nós prezamos mais ou menos quanto tempo poderia ter demorado. E porque justamente esta meia hora está em conversa, então eu tive que pensar no dia 2 de abril de 1962. Eu não olhei para o relógio, mas se eu posteriormente pudesse imaginar, então eu creio que foi mais ou menos uma meia hora. Mas isso não ajuda nada a ninguém. Se é uma hora ou 100 horas, isso não faz diferença nenhuma. Ninguém pode fazer uma conta, um cálculo para Deus e então esperar que ele se oriente de acordo com isso. E a maioria faz um erro enorme, terrível. No sétimo selo, eles param no primeiro versículo. E esse é o maior erro que pessoas podem fazer. Mesmo se aqui, mesmo na Bíblia, há uma pequena interrupção ou separação que foi feito, então, não de Deus, mas somente para as pessoas que traduziram. Eu leio de Apocalipse, no capítulo 8, a partir do versículo 1. E, havendo aberto o cordeiro, aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas sete trombetas. Eu poderia ler adiante agora. E cada um que quer ver o sétimo selo, assim como Deus passou aqui, tem que ler adiante. É impossível ficar parado no primeiro versículo, porque aquilo, o que segue, é o resultado daquilo que no primeiro versículo foi anunciado. E, finalmente, esse silêncio aconteceu no céu e não na terra. E as pessoas pegaram a coisa e aplicaram para a terra. Fizeram os cálculos, falaram 1.000 anos como um dia como 1.000 anos. Então, vamos repartir toda a coisa. E então, nós chegamos a 20 anos e alguma coisa. Mas o silêncio, eu enfatizo, o silêncio é no céu e não na terra. Mesmo se fosse certo, o que não é de fato, mas se fosse, então não nos adiantaria nada, porque a coisa acontece no céu. Obrigado, irmão Ver. Um disse amém. Eu creio que nós todos podemos falar amém para isso. É assim ou não é? E nós estamos hoje sentados aqui, como as pessoas mais simples, entre os mais simples. E nós compreendemos, porque por Deus fomos ensinados, aleluia! Porque nós fomos ensinados por Deus. Todos que por Deus foram ensinados, esses sempre estarão nos limites da palavra de Deus. Eles jamais passarão além disso. O que me move muito é o fato de que Deus, Ele nos concedeu a pura semente da sua palavra e que o inimigo conseguiu novamente de entrar e espalhar as suas interpretações. Vocês sabem, Eva somente ouviu e isso já foi errado. Sequer, nesses casos, sequer podemos ouvir, porque cada semente ou cada palavra é uma semente. E sempre algo fica para trás, ou fica para dentro, como para Eva, ou a serpente disse, vocês serão sábios e os seus olhos vos serão abertos e assim por diante. Hoje se trata que as pessoas lhes sejam passadas entre os olhos, que as coisas são trazidas à luz que anteriormente ainda eram desconhecidas. Eu não pertenço àqueles que usam sempre o nome do irmão Branham na sua boca, mas eu pertenço àqueles que de coração creem que cada revelação da Escritura, cada mistério, cada doutrina, cada profecia, através do ministério profético do irmão Branham, a partir de Deus, foram revelados. Pronto. Porque ainda está escrito em Apocalipse 10, versículo 7, nos dias nos quais a voz do sétimo anjo ecoar, o mistério de Deus terá chegado à conclusão como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Jamais eu ousaria sequer de acrescentar que fosse o mínimo para mim. A palavra de Deus é tão santa quanto Deus. E se Deus, através da sua palavra, diz, nos dias quando a voz do sétimo anjo ecoar, então Deus, através da sua palavra, pessoalmente disse ou não? Muitos, e nós fizemos também, eles esperam ainda pelo falar do Senhor. O falar de Deus nesses dias não é aquilo o que um tio ou uma tia fizeram, ajustaram para si. O falar de Deus nesta geração saiu através da santa boca, da boca consagrada e chamada por Deus, do profeta que foi consagrado e chamado por Deus. Isto nós temos que ouvir, aceitar e crer. Ainda está no Antigo Testamento, mas isso também é a palavra de Deus, em 2 Crônicas 20, 20. Confiai em Deus o Senhor e creio nos profetas e estareis seguros e vencerão. É o plano de Deus que todas essas coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Quem dá direito a alguém dizer que o Senhor já veio em tal ou tal data? Na minha Bíblia está em ligação com o retorno do Senhor, dois estarão numa cama, dois estarão moendo no moinho, dois estarão no campo. Vocês podem compreender que pessoas de nome e renome são guiadas em tal engano que esquecem o que sequer faz parte do retorno do Senhor? Eles tornam o retorno do Senhor sem que todas as coisas se cumpram das quais a Santa Escritura diz, dá testemunho claro, ó que Deus possa, a você e a mim, a todos nós, e aqueles que querem ser aprovados por Ele, mas são poucos que são mantidos, ou e nós temos que não seja mantido a compreensão clara. Nós temos que trazer dúvidas justas a essas coisas. Porque se um ser humano que lê a palavra de Deus, ele tem que admitir que as coisas que estão em ligação com o retorno do Senhor, que estão escritas, tem que encontrar seu cumprimento ainda mais. Não há nenhuma passagem bíblica que nos diria que Jesus descerá sobre essa terra. A Santa Escritura testifica que nós o encontraremos e seremos levados em direção nas nuvens. O nosso encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, o noivo das nossas almas, não acontece aqui em Zurique ou em Krefeld ou em algum lugar, mas nos ares, e então nós com Ele iremos para a glória. Primeiro, após o ministério das duas testemunhas, Ele virá com todos os santos, Ele retornará, e então, não para a América, mas para Jerusalém, e lá colocará o seu pé sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se partirá. Se alguém vier a vocês, e vocês sabem, eu já há muitos anos, há 22 pessoas, eu encontrei 22 pessoas em Jerusalém, que todas testemunharam que são as duas testemunhas. 22. O que é? Se alguém vos disser, o Senhor está no Monte das Oliveiras, ele desceu lá, veja a coisa lá. Então você precisa só olhar, não precisa olhar, tanto faz. Mas se ele não tivesse se rompido, partido, então poderíamos esquecer tudo, não está certo? Tem que estar em concordância, e disso é que se trata para mim hoje, preciosos irmãos e irmãs. Eu estou decepcionado que tantos, muito é um termo relativo, mas se pensarmos nas almas, então uma alma tem mais valor que toda a terra. Para mim, todos estão no coração, todos que por muitos anos ouviram a palavra de Deus. E eu vos peço, não por minha causa, mas pela salvação de vossas almas, pela causa do Senhor, pela causa da sua palavra, não creio em nada a não ser que vocês encontrem na Santa Escritura. E tomem aquilo que o irmão Branham disse e introduzam dentro da Santa Escritura, porque cabe muito bem dentro. Jamais houve um homem entre todos os evangelistas e reformadores cuja pregação, cujo ministério, sim, tudo em tudo, estivesse tão 100%, que coubesse 100% na Santa Escritura, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, como o ministério do irmão Branham, que nós de coração amamos, para o qual nós agradecemos, somos gratos, que ele, nesses dias, a partir do Senhor, tão poderosamente foi utilizado. Mas a luta e a dificuldade, ainda ambas coisas estão sobre a terra. Vê-se as coisas, e mesmo assim, sabes que o Senhor, em algum tempo, e eu posso esperar, isso vocês podem confiar, eu posso esperar. Se Deus pode esperar até que venha a sua hora, eu, então, devo me apressar? Nós faremos adiante assim como até agora. Traduziremos as pregações, estaremos perseverantes diante da face de Deus até que venha a hora de Deus. E então, não serão mais palavras, mas fatos, realidades divinas que nós veremos. O que chama muita atenção poderia ser que todos que aceitam algum tipo de doutrina que não é bíblica alteram todo o seu comportamento, a sua expressão facial, e isto é a pura verdade. Isto eu, em alguns casos, eu vi já. A face se escureceu. Cada doutrina vem de algum lugar. Se não vem de Deus, então vem da onde? Somente há duas fontes de revelação. Se não é de Deus, então da onde vem? Das trevas. E se vê pessoas e elas estão escuras no seu ver, no seu olhar, de um momento para o outro, eu vi com os meus olhos terrenos, eu pude perceber isso. Toda a expressão facial se muda. É uma visão escura. Todos que são de Deus, que são ensinados por Deus, podem passar por provações que não saibam mais como entrar ou sair. Mas quando se olham os seus olhos, então eles têm uma clara visão. Então a visão não vai para a direita, para cima, para a esquerda, algum lugar, mas uma bela visão clara. Então, você pode dizer, irmão Frank, você vem de Palermo, onde o sol está brilhando acima de 30 graus Celsius, mas não somente então, não somente no raiar do sol, mas no meio da noite, nós temos a clareza do nosso Deus. E vocês sabem o que Paulo escreveu aos Coríntios? Que Moisés, ele teve que colocar uma coberta sobre a sua face. Nós, como servidores da nova aliança, não fazemos, mas nós refletimos a glória de Deus. Nosso Deus falou, e a sua palavra é clara para todas que têm clareza em seus corações. Tudo se trata do coração. Aqui, em João 15, eu li um versículo que tem muito a me dizer. João 15, versículo 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos. E agora ouçam. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vocês todos ouviram isso? Eu não vos chamo mais servos, mas meus amigos. Porque eu vos anunciei tudo. Não somente alguma coisa, não somente a metade, mas tudo. Se houve há um tempo, alguma vez, no qual esta passagem bíblica tivesse a sua justificação, o seu cumprimento, então são os dias nos quais nós vivemos. Eu não sei se Martinho Lutero, se todos os outros, já sobre Hebreus capítulo enfatizaram isso como aconteceu nessa geração. Provavelmente não. E muitas outras passagens bíblicas se foram um mistério para eles. Hebreus 13:8 foi falado. Se o Senhor estivesse hoje no nosso meio, pudesse estar visivelmente e audivelmente, ele diria, essa escritura, nesta geração, se cumpriu diante dos vossos olhos, diante dos vossos ouvidos. Tudo eu vos revelei e vos introduzi no conselho de salvação de Deus, como a nenhum outro tempo que já houve alguma vez. Não é isto algo maravilhoso? Não vos consola isso? Não diz Deus assim, Deus nos ama? Não somos mais servos e estranhos, estrangeiros, mas amigos de Deus. Os seus companheiros, e quero dizer como Paulo, eu velo como zelo, eu zelo como zelo divino pela igreja de Jesus Cristo. Se fosse indiferente para mim, vocês não precisariam vir de novo para ouvir mais uma pregação. Não pode ser indiferente para mim. Se trata do aperfeiçoamento da congregação do Deus vivo. E nós vivenciaremos esse dia. Nós veremos o que Deus prometeu que se cumpre. Também esse versículo de João 13, versículo 20, aqui está escrito, na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quando alguns dias atrás, eu li essa palavra para mim sozinho, começou no meu coração a gratidão. E eu disse, Senhor, quando tu, naquela época, me chamaste, tu falaste, eu te enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra. Aqui o Senhor diz, em verdade, vos digo, quem se recebe aquele que eu enviar, esta é a condição, se eu enviar alguém, e então ele o receber, recebe esse a mim. Nosso Senhor disse, quem vos ouve, este ouve a mim. Eu estou convicto disso, não em mim mesmo, como ser humano, mas de acordo com a autoridade da palavra de Deus, que nós estamos na vontade de Deus, que nós proclamamos a palavra de Deus em pureza e clareza e verdade, ouvimos ela sim, e que em paciência nós esperaremos até que agrade a Deus de cumprir as últimas coisas que estão ainda para acontecerem. Uma coisa é necessária, que nós interiormente sejamos transformados, renovados, sim, preparados, para que o dia da visitação de graça divina não nos surpreenda e nos encontre despreparados, mas que nós interiormente esperemos, mas estejamos num estado preparado, esperando por isso. Aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, o Senhor descreveu algumas coisas e as enfatizou e nos indica o que tem que ainda mudar. E eu espero que nós compreendamos. A nossa vida não será transformada porque nós ouvimos muito, mas porque nós aceitamos a palavra de Deus como semente de Deus dentro de nós, e a palavra fará brotar aquilo o que prometeu e o que nos disse. Quem, talvez eu deva vos ler esses dois versículos, ainda versículos rapidamente, leiam, qual seja Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Na última parte está das plantas que trazem semente dentro de si, que segundo a sua espécie deem fruto, cuja semente está nela sobre a terra. Então, no versículo 29 está mais ou menos a mesma coisa. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, toda a planta que dá semente. Vocês conhecem a pregação que tudo traz de acordo com a sua espécie. Agora, se trata da espécie divina, Cristo é a semente de Deus, que já em Gênesis 3, 15, foi prometido. Então, em Isaías 53, está a palavra mais poderosa que para esse tema sequer podemos desejar. Isaías 53, deixa-me ler aqui, é o capítulo que fala do Getsêmane, do Gólgota, do sofrimento e da morte de nosso Senhor. Isaías 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser, se ele der por expiação do pecado, verá a sua semente, prolongará os seus dias, e na sua mão será próspera a boa vontade do Senhor. Cristo, a semente de Deus. Assim como nós terrenamente estivemos no primeiro Adão, assim espiritualmente estamos no segundo Adão, em Cristo. Tão certo quanto a palavra da promessa divina foi anunciada a Maria e trazida a ela, para que se tornasse carne, tão certo a palavra da promessa divina agora no corpo da congregação é colocado para que a noiva possa ser nascida. Palavra da sua palavra, Espírito do seu Espírito, vida de Deus. Frequentemente nós dissemos: Cristo, nosso Redentor, é o Filho de Deus. Nós, como redimidos, somos filhos e filhas de Deus. Aqui se trata da transformação do nosso coração. Marcos 7, a partir do versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e compreendei. Quando eu li isto hoje, me agradou tanto. Ele exclamou, chamou as pessoas para si, elas se reuniram ao redor dele. E ele disse: ouvi-me, vós todos, e procurai entender o que eu vos falo. O mesmo acontece nesse tempo. Nós não nos reunimos ao redor de um ser humano, mas aos pés do Senhor. Agora, todavia, nós temos que ouvir atentamente. Imaginem que amável o Senhor falou, que amavelmente. Ele chamou todos a si, como se ele quisesse dizer: agora, ouçam-me, ouçam bem, e tentem compreender, procurem compreender, entender o que eu vos falo. Não sempre com voz de trovão, ele os reuniu ao seu redor e fala. E hoje, da mesma forma, ouçam-me e procurem compreender. Vocês podem ler o texto adiante vocês mesmos, como o Senhor fala daquilo, que aquilo que exteriormente entra no homem não o pode contaminar, mas aquilo que sai do coração, isto contamina o homem. E se levarmos as coisas ao coração que aqui são ditas, e ainda o nosso Salvador enfatiza e disse aqui diretamente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando então, depois deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele respondeu: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Eu li isso uma vez, eu vi uma vez como isso no texto original está. Está justamente assim como dizemos hoje, assim na língua popular, mas aqui é passado muito bem, de uma forma bonita. Adiante está, então ele dizia: o que sai do homem, isto contamina o homem. Porque do interior do coração das pessoas saem os maus pensamentos, os adultérios, fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Agora chegamos ao ponto. Deus fala através do profeta no Antigo Testamento: eu vos darei um novo coração e um novo espírito. Quantos de vocês já leram no pequeno livrinho do Espelho do Coração. Eu posso me lembrar muito bem. Eu tinha acabado de se tornar crente, então esse livrinho caiu na minha mão. O Espelho do Coração. Muito cabível. Com o estado de um ser humano incrédulo e, em seguida, o estado de um ser humano crente. O que somos nós? O que é você? O que sou eu? Para mim, se tornou grande, para mim, e chamou atenção que nós todos, de certa forma, nós saímos de uma sociedade misturada. Eu falo agora no ponto de vista religioso. Nós somos uma mistura, mas Deus, Ele nos aceitou, nos viu em graça, e agora colocou a pura semente à disposição para que essa semente possa ser levada aos nossos corações e assim, através do Espírito de Deus, possa fazer surgir nova vida em nós. Eu, pessoalmente, desejo-me uma nova vida divina, uma vida que, como tiveram todos aqueles nos quais Cristo pôde fazer tudo novo, daqueles foi dito: se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. O velho já passou. Vejam, eis que tudo se tornou novo. Pessoas que por Deus foram amadas para fora e agraciadas, que receberam perdão dos seus pecados e transgressões e culpa, pessoas com as quais Deus fechou uma aliança para os quais Ele entrou como fiador. Eles têm o privilégio de receber a sua palavra infalsificada, e a palavra tem o germe da vida em si. Então, não é você mais. Então, não sou eu mais. Não o teu e o meu esforço, como foi com Cristo. A palavra foi anunciada, o Espírito desceu, o Espírito de Deus desceu, e já algo foi nascido, qual seja Cristo, de acordo com o corpo. O mesmo acontece conosco. E eu tentei explicar, não sei se foi suficientemente claro. Não a chuva espiritual, não o sol espiritual, mas a semente é da maior importância. A semente divina tem que estar aí antes que a última chuva caia. E Deus, Ele preocupou-se por isso. A semente está aí. Oh, que bom. Ela está aí. Oh, quão bom. O irmão Branham disse: a semeadura será acompanhada pelas primeiras chuvas, mas antes da colheita virão as chuvas tardias. E, às vezes, é difícil para mim traduzir as palavras que ele utilizou, mas, de repente, ele diz algo e eu tenho que procurar uma palavra para fazer a palavra ficar bem. Ele disse lá: vocês que afirmam que a chuva tardia já caiu, então vem a pequena palavra. Isto é, não tem sentido nenhum. Pessoas afirmam muito e disseram certas coisas, mas Deus enviou o seu servo e profeta para nos dar o ensinamento divino de forma equilibrada, não indo à direita e não indo para a esquerda. Eu espero que também no tempo da colheita o equilíbrio ainda tenha. Eu penso justamente agora, quando essa é para trazer a colheita, no, antigamente ainda com o carro, com o carro na frente, que cuidadosamente tinha que se fazer os feixes para que não caísse de um lado ou de outro, não passasse de um lado ou de outro. Ou, ai de mim e de todos os outros que não tomaram conta naquela época. Nossos caminhos naquela época não estavam tão assim ajustados, aplainados como hoje. Isso ia assim, assim, para cima e para baixo. E, ai, se o carro não estivesse bem justo, já na primeira vez, já começou a balançar, na segunda vez já escorregou, e na terceira vez já estava tudo lá embaixo. E então já acontecia uma coisa. Eu passei por tudo isso. Isto não é novo para mim. Que Deus possa conceder graça, que tudo aconteça no equilíbrio antes da colheita, durante a colheita, para que tudo aconteça debaixo do direcionamento do Espírito Santo, tão precisamente seja feito de acordo com a ordem divina, para que nada caia, mas sim tudo fique mantido muito bem e entre para o celeiro de Deus. E se eu então penso que o Senhor há muitos anos me mostrou essa ceifeira muito novinha, muitos dizem, a colheita já passou, eu não posso dizer isso assim. Pelo contrário, eu espero que Deus dê um sinal e que Ele então conosco esteja como o Senhor da colheita, que dá ordens e que também, a partir de cima, ainda ajuda os cortadores. Porque anjos são espíritos servidores enviados pela causa daqueles que devem herdar a salvação. Quando, nos últimos dias, eu li a história da tentação do nosso Senhor, no fim está, então o diabo deixou, apartou-se dele, e anjos vieram e lhe prestaram serviços, e ou o serviram. Eu já disse ao Senhor diretamente, faça comigo algo parecido, deixe vir o dia onde Satanás tem que se apartar e envia então os teus anjos para que também possam servir-me uma vez. Às vezes, eu também posso falar com o Senhor assim. Vocês também. Nós todos podemos falar com o nosso Deus, porque é um Deus pessoal, se tornou em Cristo. Ele não é o Deus conhecido do qual Paulo em Atenas leu lá no monte, lá no altar, a inscrição dedicada a um Deus conhecido. Ele disse, esse ser que vocês honram, mas não conhecem, este eu vos prego. E então já começou, chegou a coisa. Que maravilhoso, que glorioso. Estejam alegres, Jesus é vencedor. A Ele nada ainda lhe caiu das mãos. Você não e eu também não. Nós estamos em Suas mãos, marcados, e nelas permanecemos até que Ele nos levará para cima, para a Sua glória. Que o Todo-Poderoso Deus possa colocar Suas mãos protetoras sobre todos nós, para que nenhum mais dê ouvidos a coisas que nos carregam, que nos confundem, que nos desviam e tudo mais. O Senhor possa, em veracidade, levantar a Sua face, deixar brilhá-la sobre nós, para que nós possamos caminhar o nosso caminho com Ele, sim. Que uma coisa ainda me veio, este irmão disse, o Senhor veio em 63, e a pregação que em dezembro, sairá em dezembro, nós justamente traduzimos, do ano de 65, e eu espero que nós possamos enfatizar isso. Lá o irmão Branham diz, nós esperamos pela vinda do Senhor. Oh, que maravilhoso saber que em toda mensagem, sequer um erro há, tudo é perfeito, perfeita palavra de Deus revelada através do Espírito Santo. Ouçam, Jesus disse naquela época e hoje, vós sois meus amigos, porque eu vos revelei tudo. Vocês podem se alegrar por isso? Para mim, isto é algo precioso. Não somente um pouquinho, mas tudo. Todo conselho do nosso Deus, nós recebemos para ouvir. Vamos crer e confiar no Senhor, agradecer-lhe, que Ele guiará tudo maravilhosamente com todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar e orar. Talvez vamos cantar o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro, eu venho. Nós queremos inclinar as cabeças e mantê-las assim, em oração silenciosa, perseverar diante de Deus. Talvez ainda alguém aqui que ainda não consagrou conscientemente, não colocou sua vida nas mãos de Deus conscientemente. Precioso coração, hoje pode acontecer, este dia pode ser o mais importante na tua vida. Se você, de todo o coração, não somente com pensamento e com raciocínio, mas de coração, você o abraçar em espírito e disser, fiel Senhor, tu és meu Redentor, meu Salvador, tu sofreste por mim, tu carregaste a vergonha sobre ti, tu derramaste o teu sangue, tu me redimiste, eu quero vir a ti, aceita-me. Enquanto nós estivermos perseverando assim em oração, eu desejo perguntar, se alguém está aqui que deseja oração, então levante agora a sua mão para cima. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. O Senhor vos abençoe a todos. Eu penso, uma segunda vez, não tem que ser chamado de novo. Vocês ouviram o chamado de Deus e vieram, foram obedientes, vamos diretamente orar. Pai Celestial, tu viste as mãos e os corações daqueles, Senhor. Ó Deus dos céus, quem somos nós? Pó e cinzas. O que é o ser humano que tu penses nele? E o Filho do Homem para que o atente ou te tenha misericórdia dele. Fiel Senhor, assim como somos, nós chegamos diante do teu trono da graça. Sim, nós te agradecemos a ti, que ainda é tempo da graça, que pessoas ainda podem ser salvas. Ó Senhor, amado Salvador, salve todos que agora consagram suas vidas a ti, salve suas almas, perdoa-lhes os pecados, liberta-os em seu espírito, coroa-os com graça e com misericórdia. Ó Salvador, eu desejo ver todos aqueles que ouviram a palavra naquele dia, revê-los na tua glória. Ó Deus, deixa a tua palavra não voltar vazia, que possa cumprir aquilo para o qual tu a enviaste. Eu te agradeço por isso, e em especial pela maravilhosa mensagem da tua palavra, pelo envio do teu servo e profeta, que passou, teve que tomar tanta tribulação sobre si, tanto opróbrio e desprezo teve que suportar, mas ele estava carregando uma preciosa mensagem, a mensagem de Deus para o povo de Deus. Senhor, toma-nos, ó Deus, que o Espírito da verdade nos atravessar de tal forma e nos tomar assim, que todos os outros espíritos têm que temer diante de nós, porque vem o teu Espírito e a tua santa unção que descansa sobre nós e tem que respeitar, porque a tua palavra está em nós. E assim como a unção nos ensina, assim está certo diante de Deus. Receba gratidão, louvor, honra e adoração, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Maravilhosa palavra da vida, que me abre a porta do céu. Maravilhosa palavra da vida, palavra amável, gloriosa palavra, maravilhosa palavra da vida, amável palavra, gloriosa palavra, maravilhosa palavra da vida. Jesus tem para cada um maravilhosas palavras da vida. Então ouça, quem pode ouvir maravilhosas palavras da vida. Tudo foi dado, o que é necessário para a vida. Amável palavra, gloriosa palavra, maravilhosa palavra da vida. Amável palavra, gloriosa palavra, maravilhosa palavra da vida. Deixe ecoar o teu claro tom, maravilhosa palavra da vida. Guia os pecadores ao Filho de Deus, maravilhosa palavra da vida. O mundo está passando, mas Jesus permanece para sempre. Amável palavra, gloriosa palavra, maravilhosa palavra da vida. Amável palavra, gloriosa palavra, maravilhosa palavra da vida.